Estamos agora em contato telefônico com Marcelo Sgarbossa. Vai participar aqui do nosso programa. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, nossos ouvintes da Lagoa FM. Então, Ademar, estamos no dia seguinte aqui dessa decisão muito dura, né? E muito curiosa, eu diria assim, né? Até convido as pessoas que quiserem se aprofundar no tema, podem entrar lá no site do... No site não, no YouTube, né? Você coloca lá TRRS, é o segundo julgamento. Então, tá, fica tudo lá gravado, né? E, enfim, acho que é um caso muito específico, porque ele tem contornos muito diferentes, assim. Inclusive agora quando você estava anunciando, Ademar, falando em infidelidade partidária, né, é uma palavra
forte,
forte, porque pressupõe uma ideia de que você traiu os compromissos, as ideias, né, e no meu caso foi justamente o contrário disso, né, mas como eu posso explicar depois na sequência, né, foi uma questão formal, ou seja, eu não me preocupei no momento em que eu saí do PT e fui para o Partido Verde, em fevereiro do ano passado, eu não me preocupei em fazer um registro numa ata, ter alguma coisa escrita, enfim, uma formalidade, né? E aí isso foi o que pesou, né? Digo isso, não sou eu que estou falando isso, né? Então por isso eu convido as pessoas a assistirem, e que quiserem, né? Um julgamento longo, mas assistirem, porque isso saiu inclusive da fala dos próprios desembargadores e desembargadoras, né, que admitiram que a minha saída do PT e ida para o PV fez parte dessa negociação para a formação desse campo, né, dessa federação chamada Brasil da Esperança, mas como me faltava esse documento escrito, que a direção do PT não forneceu, chegou a prometer, inclusive, né, mas depois acabou não fornecendo. E aí, Ademar, vem as disputas internas, né, como tá, na verdade, está em disputa a cadeira, né. Então, quem está de olho na cadeira articulou de uma forma que os dirigentes que tinham feito contato comigo acabaram recuando. E aí, né, como se diz, eu fiquei... Acho que aí em Lagoa se diz pifado, né? Pifado, né? E aí, bom, aí o tribunal... Até a palavra injustiça foi dita pela desembargadora presidenta do TRE, né? Ou seja, né? Talvez esteja se cometendo uma injustiça aqui, mas de fato não tem essa formalização, né? E aí, Ademar, assim, né? Vamos lembrar, nós estávamos em fevereiro do ano passado.
É importante, hein, Marcelo? Sim. É importante nós contextualizarmos aí para o ouvinte se situar bem.
Ok. Então vamos lá. Eu sempre fui filiado no PT, né? Eu me filiei em 2005, logo que estourou o Mensalão, percebi que o partido, né, já tinha uma simpatia, né? Mas não era filiado. Tinha uma simpatia, né? O PT começa então a sofrer um duro ataque lá em 2005, né? E então eu disse, bom, agora é o momento que eu tenho que contribuir. Fui lá e me filiei no PT, né? Bom, a partir daí fiz campanha para outros candidatos, depois fiz campanha para, né, para eu mesmo como candidato a partir de 2008, né? Então fui candidato em 2008, 2010 e 2012, me elegi vereador em Porto Alegre, né, com 5.300 votos. Fiz um primeiro mandato, fiz um segundo mandato, ampliei a votação para 7.300 votos, 7.400, se eu não me engano. E concorri também para o terceiro mandato em 2020, tudo pelo PT, nunca tive outro partido. Em 2020 eu não me reelegi, né? Aqui em Porto Alegre teve uma coisa muito interessante, muito positiva, eu diria que foi um massivo voto em candidaturas negras, principalmente mulheres negras, né? Então isso, digamos, foi um dos motivos que o meu eleitorado, né, que é um eleitorado de opinião, como se diz, entendeu que era o momento, e com razão, com acerto, né, acabou migrando votos. Então eu acabei ficando na segunda suplência, né? Na minha frente ficou a Reginete Bispo, que hoje é deputada federal, que é uma mulher negra, né? Então eu fiquei como segundo suplente. Bom, então, isso 2020. Né? 2022, fevereiro de 2022, lá pelo dia, nos primeiros dias de fevereiro, eu fui procurado pelo Partido Verde, aqui do Rio Grande do Sul. Me procurou o presidente estadual do Partido Verde, Márcio Souza, e me convidou para ir para o Partido Verde, alegando que já estava praticamente certa, né, ele dizia já certa, a federação junto com o PT e o PCdoB, que a partir do ano passado se constituíram as federações, que não são coligações como no passado, elas são algo permanente, algo que dura no mínimo 4 anos, tem o mesmo CNPJ, o mesmo programa, é como se fosse, como diz a lei, como se fosse um único só partido. Né? É uma forma que a legislação eleitoral criou, e acertadamente, de diminuir um pouco o número dessa quantidade enorme de partidos. Né? Então eles se agrupam, funcionam como um partido só, no entanto eles mantêm o seu símbolo, o seu número e tal, pelo menos por enquanto, talvez no futuro, né, a Federação Brasil da Esperança, como é o caso dessa federação desses três partidos, vai ter um símbolo só, vai ter um número só, né, isso o futuro dirá, mas caminha para isso. Né? Bom, eu que já desde 2016, quando a presidenta Dilma sofreu o golpe, todos nós sofremos o golpe, né, o Brasil sofreu um golpe, a partir dali se criou na política uma situação muito diferente da situação anterior, né? Ou seja, houve uma radicalização da política num verdadeiro clima de guerra, né, Ademário? Estou dizendo aqui, respeitando a opinião de quem pensa diferente, mas efetivamente a partir de 2016, né, nós temos agora dois polos, e continua assim, dois polos representados por Bolsonaro e por Lula, digamos, para dar nome aos bois assim, e personificar em alguém. Né? Então nós estamos vivendo um clima, ainda estamos, né, um clima de verdadeira disputa acirrada, né, que talvez o Brasil não tinha isso alguns anos atrás. Né? Então num clima, eu vou chamar assim, de guerra, né, se eu sou convidado para ir para um partido aliado e tenho uma função maior, no sentido de que contribuo mais para o projeto do meu próprio partido de origem, ajudando a fortalecer um aliado pequeno com identidade ambiental, que é o meu caso, né, porque, então, eu recebi, assim, fazendo uma cronologia, né, Ademar, que eu recebi o convite e neguei o convite, né, isso é uma coisa que... Né? É importante as pessoas, para os petistas saibam, né? Eu não aceitei ir para o Partido Verde. E na semana seguinte, no dia 8 exatamente de fevereiro, o presidente estadual do Partido Verde me procurou novamente. E aí nessa conversa ele disse: ó, Marcelo, me diz um jeito, né? Eu não lembro bem das palavras, mas essa foi a ideia. Me diz uma forma de te trazer para o Partido Verde. Tu já me disse não, né, semana passada, mas eu quero insistir, quero entender como é que eu faço. Daí eu disse: Márcio, eu respondi, olha, o único jeito de eu ir para o Partido Verde é se isso tiver uma combinação com o PT, se isso for bom também para o PT, se tiver um acordo, se tiver uma... Não, eu não tenho motivo, assim, para sair do PT. Quando eu disse isso, ele me disse: então, você vai receber ligações. Você vai... Fica atento aí no teu telefone que vão te ligar. E naquele mesmo dia eu recebi duas ligações, no final da tarde, duas ligações. Uma do, então, pré-candidato a governador, Edgar Preto, e 10, 20 minutos depois, do, então, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o Paulo Pimenta, hoje ministro da comunicação lá do governo Lula. Né? Eu, Ademar, não gravei essas ligações, eu não sou de gravar a ligação quando me ligam, né? Mas me ligaram e... Nessas conversas ficou muito claro que o meu nome tinha entrado na mesa de negociações da composição dessa federação. Já estava, eu tenho que admitir que já estava essa federação, apesar de ela ter depois se formalizado em maio daquele ano, do ano passado, mas em fevereiro já havia encontros, já estava tudo sendo alinhado, né? As coisas não aconteceram no dia da assinatura, a gente sabe como funciona isso, né? Quando a gente faz um contrato, o dia de assinar o contrato é o dia que tu já conversou antes, tu não chega ali na hora e assina o contrato, tu conversa antes e depois marca o dia para assinatura. Então, esse dia lá de maio, né, em que se assinou, se criou a federação, se registrou formalmente lá no tribunal, no TSE, a federação, é lógico que nos meses anteriores vinha o processo de negociação. E foi nesse contexto do processo de negociação e da necessidade do Edgar Preto de receber o apoio do primeiro partido, porque lá em fevereiro desse ano, do ano passado, o Edgar Preto, pré-candidato a governador, não tinha apoio de nenhum outro partido a não ser do seu próprio. Então, quando o PV colocou meu nome na mesa de negociação, né, e por isso o Edgar Preto e o Paulo Pimenta me ligaram, estavam em plenas articulações de busca de apoio para a pré-candidatura do Edgar, eu condicionei que a minha ida para o PV fosse um momento em que o PV abrisse imediatamente apoio para o Edgar, para a pré-candidatura do Edgar. E é o que aconteceu. 3 dias depois, no Hotel Embaixador, aqui em Porto Alegre, se realiza um ato público de apoio do Partido Verde ao então pré-candidato Edgar Preto. E eu convido as pessoas a assistirem esse vídeo, está lá nas minhas redes, mas posso mandar até para ti, Ademar, né? É um vídeo de 1h30, mas eu acabei fazendo os cortes ali só nos momentos em que eles me agradecem. E assim, é escancaradamente claro, né, que me agradecem, né? O presidente do PV diz assim: quero agradecer ao Marcelo, ao Edgar Bossa, por ter contribuído, por ter facilitado, livre de qualquer interesse, ele aceitou. Claro, ele não falou, não saiu da boca dele, ele aceitou vir para o Partido Verde, mas fica claro que eu estou ali, né? Eu não tinha até então nenhuma relação com o Partido Verde. Estou ali no ato em que o Partido Verde abre o apoio para o Edgar e é reconhecido a mim, né, esse apoio ao Edgar. O próprio Edgar Preto me agradece, né? Ele usa a seguinte expressão: quero agradecer ao Edgar Bossa pela articulação e ao Pestana, que é um dirigente do Partido dos Trabalhadores, quero agradecer pela articulação, eu participei também, né? Quero agradecer ao Edgar Bossa. Então, até o presidente nacional do Partido Verde entra online na reunião e me agradece, né? Entende? Então, fui eu, né, que fiz o Partido Verde apoiar Edgar, Lula, fui só a minha ida? Não, claro que não. Quem sou eu, né? Eu sou... Quem sou eu na fila do pão, como se diz, não é? Não foi a minha ida para o PV que fez o PV apoiar o Lula, Edgar e fazer a federação? Óbvio que não, né? Mas que contribuiu, né? Então, o Olívio Dutra estava presente nesse momento, né, e foi minha testemunha no processo, né? Vou aqui citar as palavras do Olívio, né, tanto na audiência, como minha testemunha, como numa carta que o Olívio escreveu para o PT, né? Primeiro que o Olívio assinou minha ficha de refiliação ao PT, né? Foi meu padrinho, né? Mas mesmo assim fui negado pela direção do PT. Olívio escreveu uma carta ao PT, porque o PT não aceitou a minha refiliação. Mas deixa eu não quero fugir da ordem cronológica, né? Deixa eu voltar, depois eu falo dessa questão da refiliação, Ademar.
Sim.
Vamos voltar para a ordem cronológica. Então, o PV abre apoio nesse dia, no dia 11 de fevereiro do ano passado, o PV abre apoio para o Edgar, então candidato, pré-candidato ao governo do estado, Edgar Preto, certo? Bom, e aí começa a campanha, né? O que eu faço? O que o infiel aqui, entre aspas, faz? Um infiel iria fazer campanha para um outro partido, iria fazer campanha contra o partido, né, que saiu, e faria, sei lá, defenderia um outro programa. Não, eu, Ademar, entrei na campanha de forma muito ativa, fazendo campanha para o Edgar, para o Lula, para o Olívio, senador, para os deputados do PV e para os deputados do PT. Eu fiz reuniões com deputados do PT para apresentar para os meus eleitores deputados e deputadas do PT. Então, a minha pergunta é a seguinte: que infiel é esse, né, que formalmente foi para o parceiro aliado, né? Então, já aí seria uma questão interessante, né? Porque eu não fui para um partido longe do PT, eu fui para o partido do lado, que estava sobre o mesmo estatuto, sobre o mesmo programa. Então, eu, em momento algum, fiz algum ato de... Tanto que o PT, em momento algum, alega que eu fiz algo errado. A única justificativa do PT é porque eu saí. E eu digo, não, eu saí porque me pediram, porque foi combinado. Ah, mas tu não provou. Então, não provei e perdi o mandato. Então, assim, Ademar, é uma extrema injustiça, né? Então, seguindo na ordem cronológica, quando chega em outubro, né, dois vereadores do PT, um vereador e uma vereadora, se elegem deputados e, portanto, eu, que sou o segundo suplente, voltaria na Câmara Municipal de Porto Alegre, por ser o segundo suplente. Né. Portanto, comunico o presidente do PV que eu voltaria para o PT. Ele pediu para esperar, segurar um pouco, esperar a campanha, porque ele ia conseguir uma carta escrita de anuência e tal, mas depois ele não conseguia mais o contato, começou uma dificuldade, terminou o ano, bom, eu disse, agora eu vou voltar para o PT, me desfiliei do Partido Verde e no mesmo dia pedi a filiação no Partido dos Trabalhadores, para em fevereiro desse ano assumir pelo Partido dos Trabalhadores. Uma vez que eu tinha cumprido a minha missão, estava cumprida a missão, né, que eu tinha recebido, e voltaria para a Câmara Municipal assumindo pelo Partido dos Trabalhadores, porque em 2020 fiz os votos estando no Partido dos Trabalhadores, certo? Aí é que começam todos os problemas, porque o vereador que está atrás de mim, né, duas posições atrás de mim, faz uma impugnação à minha refiliação. Eu sou, Ademar, o primeiro caso da história, tá, do PT de Porto Alegre, né, então o PT que tem 43 anos, né, de negativa de filiação ou refiliação. Né. Várias pessoas já saíram do PT, voltaram para o PT. Sair de um partido não é um problema, é um direito constitucional à livre associação. Ninguém é obrigado a permanecer associado a nada e nem se associar a nada. Né? É a livre associação, está lá na Constituição Federal. Então, a minha culpa, entre aspas, é porque tu saiu. Mas só um pouquinho, eu saí e quero voltar. Não, tu saiu, não pode mais voltar. Por que que não posso voltar? Não tem nenhuma justificativa, não tem assim, porque tu fez campanha para um adversário nosso, porque tu assumiu um cargo, não assumi cargo nenhum. Né? Então, é muito curioso. Então, eu nesse momento estou sem partido, né? E o PT então entrou com uma ação de infidelidade partidária que foi julgada ontem. Né? Então, assim, brevemente, o resumo da história é essa, é cheio de elementos, né? O Olívio, eu estava falando do Olívio, além de depor a meu favor, né, e nesse depoimento ele diz claramente, estava evidente que havia havido essas conversas, essas combinações entre os partidos e o Marcelo, ele diz essa frase no depoimento dele. O Olívio também escreve uma carta ao Partido dos Trabalhadores dizendo, discordando, né, do partido de não aceitar a minha refiliação, e o Olívio diz, abre aspas, Marcelo saiu do PT em situação especialíssima para ajudar na construção da Frente Brasil da Esperança. Está lá dito pelo Olívio. Né? Então, é isso que os desembargadores ontem, desembargadoras, analisaram, viram essas provas, reconheceram esse meu esforço, mas faltou o papel, né, Ademar? Faltou o papel. Então, eu diria assim, a forma se sobrepôs ao conteúdo, né? E eu lamento muito, né? Lamento muito que não é só um impacto para mim, né? É um impacto para as pessoas, para os eleitores, apoiadores, eleitoras, mas também é um impacto de justiça, né? Porque está tudo claro, né? Não tem um argumento, mas faltou o papel. Né? Faltou o papel escrito, assinado, faltou uma reunião específica do diretório. Né? E aí eu quero te dizer, antes de te passar para a palavra para ti, Ademar, que eu monopolizei aqui, né? Que num contexto como aquele que nós estávamos e estamos ainda, né, de disputa política tão acirrada, né? O partido que eu sempre militei, o partido que eu sempre atuei, que eu me filiei num momento de crise do PT quando estourou o chamado Mensalão. E saí do PT, olha só, Ademar, se alguém tiver dúvida, dá um Google aí, né?
Sim.
Em fevereiro do ano passado, Lula estava apto a concorrer a presidente, certo? E as pesquisas colocavam ele como vitória no primeiro turno. Por que que eu estou te dizendo isso, Ademar? Porque algumas pessoas dizem, não, o Marcelo é um oportunista, né? Cheio que oportunista é esse que entra no partido quando está fazendo água, e sai do partido quando está tudo, tudo indicando que vai ter vitória no primeiro turno. Isso era fevereiro do ano passado. Né? Então, de oportunismo não tem nada. Aliás, eu fiz uma reunião com os meus apoiadores e comentei esse convite do PV, e alguns apoiadores disseram assim, não, mas não sai, não vai para o PV agora, agora que nós vamos ganhar a eleição, o Lula está bombando, vai voltar e tal, tal. Eu disse, olha, mas é que, gente, esse é um raciocínio, assim, de oportunidade, até de oportunismo. Se eu serei mais útil, inclusive ao PT, estando num partido que precisa ser fortalecido, né, que é um partido pequeno, Partido Verde, né, se eu sou mais útil por ali, vou ajudar por lá, né? Mas não contava que na volta da missão eu ia ser recebido a tiros, praticamente, que foi o que está acontecendo, né? Então, me foi dada uma missão, Marcelo, sai aqui da trincheira e ataca por lá, né? Bom, eu fui, ataquei por lá, vencemos o adversário, né? Agora deixa eu voltar para a minha trincheira. Não, tu saiu. Não, mas só um pouquinho, me pediram para sair para atacar por lá. Eu tinha que ter ficado aqui. Bom, aqui eu ia ter menos... Entende? Eu estou fazendo uma analogia.
Sim.
Já que estamos em guerra, nesse momento triste da humanidade, mas para dizer, Ademar, que esse é um sentimento mesmo, né? Um sentimento que várias pessoas estão me procurando, né? Ontem, hoje, algumas estão pensando em se desfiliar do PT, porque não tá, né? É uma disputa fratricida, né? Uma coisa que não faz sentido nenhum, né? E o resultado ontem foi também nesse sentido, né?
Irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.
Ademar, cabe recurso sim, porque essa decisão é uma decisão nas ações de infidelidade partidária, começa a discussão no TRE, né? Então o primeiro recurso já é para o TSE, então eu já poderia recorrer. Eu tenho meu irmão, Paulo Sgarbossa, né? Brilhantemente me defendeu, é uma coisa de irmão mesmo, assim, a quem eu quero agradecer publicamente, né? A cidade sabe o profissionalismo, né, do meu irmão, do Paulo, um advogado consolidadíssimo.
Exato. E também respeitadíssimo.
E o Vitor Hugo Muraro também, que contribuiu nas audiências aqui, foi brilhante. Quero fazer esse agradecimento público aqui, porque a profissão de advogado, né, eu acho que não dá nem para chamar de profissão, uma vocação, né, tanto no Vitor Hugo como no meu irmão, no Paulo, eu pude, assim, posso, né, também sou advogado, mas a gente reconhece, assim, a nobreza da profissão no trabalho deles, né, então quero agradecer eles de público aqui, Ademar, e sim, a gente vai analisar a possibilidade de recurso, né, Ademar. O problema é que o recurso, o tempo da justiça não é o tempo da política, né, então esse processo todo se arrasta desde o começo desse ano, né? Como diz aquela frase, às vezes é mais duro o processo do que a pena, né? Porque é uma angústia, é uma situação que tu fica sempre sub judice, né? Tu vai se movimentar, mas pode sair a decisão a qualquer momento. Então, nós vamos analisar, mas eu te diria que a possibilidade maior, sim, é recurso, né? E tentando suspender a decisão, né? Depois tem eleições ano que vem, então hoje à tarde já vou fazer uma reunião com o nosso gabinete, porque também isso, né, Ademar, eu ousei levantar o tema da Constituição, da construção de uma frente ampla aqui em Porto Alegre, né? E isso, eu quis dar o exemplo pelo meu próprio gabinete. Então, hoje, meu gabinete é formado por pessoas de 5 partidos diferentes. Inclusive, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, é meu chefe de gabinete, né? Só que isso, ao invés de ser lido pelo PT como um gesto de grandeza, de olha que interessante, o Marcelo está abrindo mão de ter assessores, digamos assim, né? Para ter na verdade são assessores, mas são assessores dentro de um projeto político, que é um projeto de construção de uma frente ampla. Então, lá em março desse ano, nós lançamos um movimento em favor de uma frente ampla. E só que isso gerou uma, eu vou usar uma palavra aqui porque não me vem outra, uma espécie de ciúmes, uma coisa, que eu fui combatido Teve deputados do PT que fizeram vídeos contra mim falando de que eu estava inovando demais, que eu estava... Entende? Bom, essas mesmas pessoas falam que nós estamos combatendo a extrema-direita, o fascismo, etc, etc. Bom, então, os democratas vamos nos unir, né? Foi isso que eu tentei fazer através do próprio gabinete, dando um exemplo pelo próprio gabinete. E isso foi mal visto. Então, no fundo, Ademar, é assim, e ouvintes, né? É a disputa pelos espaços, né?
Verdade.
É a disputa do protagonismo. Então, tudo que se fala... Mas lá no fundo, mas por que isso, Marcelo? É pela luta pelo espaço, a luta da disputa do poder, né? Então, sem um mínimo de reconhecimento e de fraternidade, né? Que se fala tanto, que na esquerda, né, tem uma fraternidade e tal. Não, né? Tem o poder e o ser humano se revela na sua forma mais dura, eu diria assim, né?
Diante desta decisão de ontem do TRE, deixa imediatamente o cargo?
Ela é uma ação, essa ação ela tem cumprimento imediato, ou seja, imediato até nos próximos 10 dias, talvez hoje mesmo, o tribunal já, hoje ou amanhã, enfim, nos próximos dias, o tribunal pode mandar um ofício lá para a Câmara, e aí a partir desse momento a Câmara me notifica e aí eu saio do mandato, né?
Uhum.
Do mandato. É isso.
Não volta mais para o PT?
Ademar, nós entramos com uma ação, tá? Porque contra o PT, tá? Eu quero... Por que que eu quero te dizer isso? Talvez isso poucas pessoas saibam, né? Porque existe um direito fundamental, né, de todo cidadão à participação política, certo? E no Brasil o sistema é o sistema da participação via partidos, ok? Um partido só pode negar a sua filiação se tiver um justo motivo. Não há um justo motivo para negar a minha filiação. Não, eu não cometi nenhum ato contrário ao PT, não tenho nenhum... Entende? Então, junto com o Paulo, nós avaliamos a seguinte situação. Somos advogados, lutamos pelos direitos das outras pessoas, né? Temos que lutar pelos nossos direitos também. Então, a negativa de refiliação minha, totalmente injustificada, ela mereceu, digamos, uma ação nossa, um esforço nosso. Então, entramos com ação para que o PT me aceite, né? Bom, como é que essa ação vai continuar, não vai continuar, vai ter, né? Como eu disse, nós aqui estamos falando aqui de timings políticos também, né? Então, tem eleição ano que vem, eu também não posso ficar refém dos tempos do processo, porque eu preciso ter uma filiação, se eu concorrendo a vereador ou concorrendo a qualquer cargo eletivo, eu preciso estar filiado em março do ano que vem, né? Então, nesse momento, é óbvio que dentro do PT se formou uma maioria contrária a mim, inclusive entraram com ação, e inclusive podem negar a minha própria direito de concorrer pelo PT. Então, tudo isso eu vou ter que avaliar nos próximos meses, né? Então, respondendo a tua pergunta, Ademar, assim, é bom sempre dizer, não é o PT que está contra mim, porque parece que aí é todo o partido que está contra mim. Não, se formou uma maioria, principalmente de duas correntes internas dentro do PT, que formaram maioria na executiva municipal e conseguiram maioria para rejeitar minha filiação e no voto, né, encaminharam a ação judicial, certo? Há correntes dentro do PT, correntes de filiados e filiadas que são a meu favor, né? E fizeram carta, inclusive, né? Teve um grupo aí de quase 50 mulheres que fizeram uma carta ao PT, etc, etc. Então, não é assim o PT, né? Claro que para facilitar o argumento a gente diz o PT entrou contra a ação, mas no fundo é parte do PT, eu diria parte da direção do PT, porque tem gente vinculado a essas correntes que são contra, né? Que discordam da direção da corrente, né? Eu recebo vários relatos de pessoas que chegam para mim e dizem, olha... Inclusive deputados, tá? Ah, minha corrente votou contra ti lá, mas eu já falei lá no gabinete. Gente, é uma justiça, é o que estão fazendo. Entende? Então, é isso, né? São os grupos que naquele momento formaram uma maioria eventual e essa maioria daqui na próxima disputa interna pode mudar, mas nesse momento ela é desfavorável para mim e resultou inclusive na perda do mandato. Então, o que eu te digo, Ademar? Acho que essa maioria que está na direção hoje, né? Ela continuando, a minha vida fica difícil dentro do PT, né? Porque eles criaram essas frases, né, totalmente infundadas, de que eu inventei essa história da ida pro PV, de que eu sou um cara que fica fazendo gabinete com outros, que não é da tradição do PT se aliar com partidos de... Veja, no gabinete, então, só para te dizer, quem é que está lá dentro, né? Não tem ninguém do PL, né? Tem uma pessoa da Rede, tem uma pessoa filiada ao PSOL, tem uma pessoa filiada ao PDT, uma ao PSB e o ex-prefeito Fortunati, que nesse momento continua filiado à União Brasil, né? Mas não tem atividade partidária nenhuma à União Brasil, mas é um homem, é um democrata, tenho várias discordâncias com ele em relação à forma como ele conduziu algumas políticas aqui no município, fui oposição a ele quando ele foi prefeito de Porto Alegre, mas ele é um democrata. E nesse momento da história, os democratas têm que estar juntos, né? Os golpistas estão do outro lado. Estou aqui fazendo já, botando tintas na minha... talvez ofendendo alguns ouvintes, mas efetivamente não dá para a gente, né, nesse momento da história, desprezar. Com todos os problemas que a democracia tem, né, ela ainda é o melhor dos regimes, né, de todos os regimes ruins, ela ainda é o melhor, é um processo em construção, né, tem golpes, ditaduras e outras formas de aniquilamento físico um do outro não funciona, né, tô falando isso e voltando aqui, estamos com guerras em andamento justamente porque esses países, essas pessoas não são, né, não acreditam na democracia e tentam fazer, seja um terrorismo de grupos, seja terrorismo de Estado. Eu também não quero tomar nenhuma posição aqui, né? Não estou em condições, ademais, de tomar nenhuma posição em relação à guerra, né? Só queria que ela parasse, porque numa guerra ninguém tem razão, né? Então é o que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento.
Um grande abraço, Marcelo!
Obrigado, Ademar, obrigado. Quero deixar um abraço forte aí a todos os nossos conterrâneos, né? Eu me sinto sempre, Ademar, um sujeito que lá, desde os meus 12 anos com a bicicleta, rodei esse mundo, né? Seja na Europa, seja na América, enfim, representando, seja no Brasil e no Estado, representando, acho que bem representando Lagoa Vermelha né, através do ciclismo de competição. Hoje não estou mais competindo, estou na área da política. Espero representar pelo menos algumas pessoas. E aquelas que pensam diferente dos meus posicionamentos, eu respeito também, sabe, Ademar? Acho que isso foi um aprendizado da família, né? Nós lá em casa sempre tivemos divergências ideológicas, mas convivemos muito bem. Não, né? Pensar diferente, na verdade, é uma riqueza, né? Então, estou dizendo isso lembrando aqui da mãe, né, e do pai, assim, tínhamos pensamentos políticos diferentes, mas isso era uma riqueza e nos engrandecia a todos, e não ao contrário. Então, deixo essa mensagem para dizer que discordem de mim, e eu não preciso que concordem, mas vamos ficar dentro da democracia e dentro das quatro linhas do campo, né? E aí tudo vai dar certo.
Ótimo.
Tá bem? Um abraço, Ademar. Obrigado.
Um abraço. Um abraço.